aí, galera! Aqui é a Ariagem, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco de Jay Carey até React, trazendo um contexto mais técnico, baseado no episódio de 92, onde a gente falou do front-end, do rústico ao gourmet. E se você não escutou, volta uns episódios aí e dá o play. Pra esse papo, eu tô acompanhada de uma galera muito show.
Oi, oi, pessoal! Eu sou a Milene, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que é esse tal de Jay Carey, pra que serve, como que a gente pode usar no seu site, por exemplo.
Salve, salve, galera. Aqui é o Antônio, da Squad iSupply.
Fala, turma. Sou o Douglas, sou da Squad de entradas e distribuição da tribo de catálogo.
Fala, jovens. Aqui é o Thiago, sou da Squad Conformidade Fiscal.
Bom, gente, pra começar aí, vamos fazer uma introdução sobre o que é o jQuery, em que cenário a gente pode usar ele.
Bom, galera, jQuery pode ser muito confundido por algumas pessoas por Jim Carrey, mas não tem nada a ver. É uma biblioteca popular aí do JavaScript. Ela foi muito utilizada na década passada, né? E trouxe bastante contribuição para a comunidade JavaScript. O slogan dela era escreva menos e faça mais. Basicamente, ele pegava blocos de código enormes ali, coisas de 10 linhas, 20 linhas, 15 linhas, e transformava em uma linha, duas linhas. Era bastante útil para a época de internets lentas e muita demanda e pouco braço.
É, eu acho que o jQuery também ele era bastante usado para dar produtividade para a galera que manipulava DOM, né? Porque tinha muitas funções que o jQuery abstraía, né? E evitava muita complexidade para desenvolvimento, né?
É, o jQuery assim, foi bastante usado e é usado também ainda hoje, né? Para manipular o documento Object Model, né? Que é o DOM, a função dele. Justamente isso. Conseguir manipular diretamente os elementos de interface ali do usuário, né? Ele foi muito, assim, utilizado para realizar chamada em Ajax de uma forma mais simples e tal, assim, na época.
Uma coisa muito legal do jQuery na época do seu lançamento e até hoje, não é tanto, mas antigamente era a questão do polyfill. Cada versão do Internet Explorer, versão 6, 7, 8, um código de API de especificação API era refinado para aquela versão do navegador. Então, no caso, se eu usasse um código da API do 9 no 8 já não funcionava, poderia quebrar meu código. Então, o jQuery foi bem utilizado nessa época para questão de polyfill, que é nada mais nada menos que é um código, um trecho de código, que serve para tampar buracos de navegadores antigos. Então, ele implementa um código ali, é como se tivesse vários ifs lá dentro, né? Ah, eu tô no IE6, tô no IE5, tô no IE7. Ah, vamos transformar uma API só numa função? Toda essa implementação de API para esses navegadores, né? A gente mantém uma camada compatível com o meu código. É mais ou menos isso.
A gente tem aí a biblioteca, né? React. A gente consegue usar o jQuery com React?
Hoje em dia não é mais necessário utilizar. Eu nunca vi um projeto particularmente que utilize jQuery dentro de um projeto React, porque são objetivos separados, bem diferentes, distintos. E hoje em dia, a própria especificação do ECMAScript evoluiu tanto a um ponto de você não ter mais necessidade de utilizar o jQuery.
É até um exemplo, né? Considerando que manipular o DOM diretamente não é uma rota de desenvolvimento ideal, utilizar o React com jQuery já não faz tanto sentido, já que o React tem um manipulador de DOM ali virtual, né? Ele não carrega diretamente no DOM os usuários ali. Então, são dois paradigmas assim, um pouco diferentes e não faz tanto sentido utilizar os dois.
E pensando que a gente está abordando os temas de jQuery e de React, qual que é o problema que essas duas tecnologias vieram para solucionar? Assim, só para a gente entender melhor.
Na época, né, da internet, quando lançou o jQuery ali, era tudo meio mato, né? Acredito que HTML5 era uma coisa assim que a galera não estava nem pensando na época. As próprias APIs, especificações dos navegadores não tinham tanto poder como hoje. Antigamente, não sei se vocês lembram, o poder do navegador nada mais nada menos que era o Adobe Flash Player, né?
Ah, um ponto interessante que, pelo menos eu, na época, eu usei bastante jQuery, utilizava muito para validação de formulário. Isso era incrível, sabe? Porque eu, antes de ter que manipular essa validação, tinha muito código, então o jQuery ajudava bastante nessa forma de validação. Abrir ou fechar colapso, essas coisas eram bem mais fáceis. Realmente, ali, o jQuery Até a frase dele, né? Você escreve menos e faça mais.
Até para coisas mais simples e básicas, como selecionar elementos da tela, o seletor do jQuery é muito prático, né? Você ia fazer uma pesquisa por ID, você colocava uma cerquilha, se você quisesse pegar uma div ali através de uma classe, você colocaria um ponto antes do nome, né? E usando o cifrão como o nome da função, né? Para fazer a pesquisa. Então era muito prático. Ao invés de você escrever document.get element by ID, que é um código muito extenso. E lembrando, galera, os navegadores não tinham a quantidade de recursos que temos hoje. Máquinas com 8 GB de memória, 16. Antigamente era 1 GB, no máximo 2 GB. Internet mais lenta. Então, você tem menos capacidade de recurso. E com isso, o seu código precisa ser menor. Ele precisava ser minificado. Então, o jQuery veio para ajudar bastante nessa ideia. Mesmo ele sendo um pouquinho grandão ali, mas ele baixava só uma vez. Depois, era só o código sendo escrito e o desenvolvedor conseguia ter mais facilidade, entender o próprio código e assim dando mais proatividade, né, e performance no seu trabalho.
E falar assim, o jQuery não é um framework, ele é uma biblioteca, né? Mas o ecossistema que formou entre ele, existia vários plugins, então é como o React hoje, né? Ele é uma lib, mas com tantas plugins e tantas bibliotecas em volta dele, ele se torna praticamente um framework, né? Então nós tínhamos lá até um jQuery UI, que era uma visão para interfaces, né? Teve jQuery Mobile, que foi para a construção de aplicativos mobile em HTML5. Ele foi, ajudou bastante esses problemas em construção de interfaces, né? E indo até para o mobile, né? Com HTML5 lá, com o auxílio da Apache Cordova, que foi bem nos primórdios lá, mas ele ajudou bastante.
Foi uma modernização muito grande, né, para a época. Eu lembro que caso a gente precisasse usar um date picker, né, para pegar uma data de calendário ali, tinha um plugin para isso. Lembro também questão de máscaras, que é um problema muito comum, né, que a gente tem. Máscara de CPF, CNPJ, ele tinha tudo isso muito fácil de ser implementado. Por exemplo, também accordions, spinners, sliders, autocomplete. A gama de plugins era realmente enorme. E para a época, onde muita gente fazia o código vanilla, não dava tanta conta, por conta do tempo, né? A maioria dos projetos que chegam sempre tem aquele prazo apertado ali, já corrido. E quem consegue entregar mais rápido e com qualidade sempre vai ter a vantagem. Então, isso o jQuery contribuiu muito para a comunidade. Ficou menos dependente do Flash. Ele conseguiu dar mais vida às páginas.
Se eu pudesse resumir assim, alguns tópicos, o que o jQuery ajudou, né? Seria a compatibilidade dos navegadores, né? Ele tinha uma documentação bem clara, você conseguia mais facilmente do que o próprio Vanilla, fora os milhares de plugins que estavam prontos ali, conseguir desenvolver bem mais rápido essas interfaces.
Eu lembro que antigamente, muitas pessoas não faziam um curso de JavaScript para ficarem bem próximos da linguagem. Muita gente já pulava pro próprio jQuery, porque era tão simples aquilo. Ele era ser aprendido, né? E ficava meio que um vício pela comunidade. Às vezes ela ia pegar um código ali, vanilla, e ficava, nossa, como que eu vou mexer nisso? Deixa eu ver a versão aqui, jQuery. Criava um certo vício também, né? Sem contar com a popularidade do Ajax. Acho que esse termo, tipo, se hoje comparar, né? Coisa mais recente, seria um trend top do Twitter. Eu lembro que eu era, tipo, um parzinho, né? Era jQuery e Bootstrap. Eram as coisas que mais bombavam nessa época.
Pegando um gancho aí, principalmente do que o Douglas falou, com a evolução, né, do JavaScript, surgimento aí de tantos frameworks web, né, o próprio React, o Angular, Vue, será que a gente pode afirmar que o jQuery tá tendo um declínio, que tá chegando ao fim, ou não?
Essa história eu escuto bastante, hein?
É que assim, hoje em dia, na minha experiência, eu praticamente não vi mais nenhum projeto em jQuery, sabe? Quando o Angular começou a surgir, eu lembro que eu peguei o Angular 1, né? O Angular JS, né? E quando o Angular surgiu, veio aquele boom lá, e a galera do jQuery, que eu conheci, colegas de trabalho meu, eles já não mexiam mais, eles estavam mexendo com o Angular. E por quê? Porque o Angular, ele veio com a vasta biblioteca, assim, que igual o Douglas comentou, ele é uma biblioteca, né? E por volta dele tem várias bibliotecas, né? Que torna ele um framework. O Angular, ele já é um framework, sabe? Ele já chegou, já achei com esse monte de biblioteca embutida nele, com um monte de funcionalidade, e aí chegou a ver comecei aí e só cresceu. E depois desse ponto aí, jQuery pra mim, eu fui vendo cada vez menos, menos e menos. Na hora que chegou no Angular 2, que mudou drasticamente em relação ao Angular 1, fui vendo cada vez menos. E hoje eu falo pra você, hoje, um ano e meio no Labs, praticamente vai fazer aí uns 2 anos que eu não vejo um projeto em jQuery, sabe? Não vejo, assim, ninguém mexendo.
Por incrível que pareça, pessoal, o jQuery está vivíssimo. Se vocês forem agora, nesse exato momento lá, no site do NPM, eles vão notar que tem 4 milhões de downloads semanais. Se for comparar com a biblioteca que tem mais download lá na comunidade do NPM, tem 40 milhões. Então, assim, imagina, galera, se a biblioteca que tem mais download tem 40 e o próprio jQuery tem 4, quer dizer que é bastante coisa. Mesmo sendo uma questão de 10%, é muita coisa. O próprio Express, que é outra biblioteca muito famosa, né, pela comunidade JavaScript, se vocês forem acessar, lá tem 16 milhões. A biblioteca mais popular, Web Framework para Node. Então, é um valor muito alto.
Pegando o gancho do Antônio, hoje o jQuery é muito menos relevante no mundo atual, mas não totalmente obsoleto, né, para dizer esses números. Um exemplo, o próprio Bootstrap, que é uma biblioteca de UI que alavancou também, ajudou a alavancar o jQuery, ele está na versão 5, se não estou me enganado, ele dá suporte ainda ao jQuery, né? Ele não está com o jQuery ainda, ele é preinstalado nele, mas ainda ele dá suporte a ele. E tem outras libs, né, de que o pessoal utiliza, que por trás ainda tem o jQuery, né? Então você utiliza o jQuery aí de uma forma, às vezes você nem sabe, mas está utilizando ele por trás.
Isso sem contar a quantidade de projetos já existentes que utilizam a biblioteca, né, e precisam de manutenção, sistemas legados enormes, então é uma dependência ainda muito forte.
O Thiago, ele comentou que ele não vê jQuery nesses 2 anos aí que ele já está no Labs. Você, Douglas e Antônio, que são um de squads diferentes, vocês têm noção se a gente ainda tem aplicações que utilizam?
Sim, ainda temos aplicações em até Angular 1 que utilizam o jQuery junto. E, assim, são aplicações maravilhosas, funcionam super bem, são performáticas e bem escritas e estão aí até hoje.
É, deve ter muita empresa que utiliza também, né? Nossa.
Exato. Não quer dizer que aquela linguagem, aquela biblioteca antiga, que ela é ruim. Quer dizer que novas e melhores surgiram. Mas a gente, eu acho que não precisa menosprezar a tecnologia, porque ela tem a sua utilidade. Talvez tenha outras melhores, realmente, mas ela serve pro propósito dela.
É aquela coisa, né? Se tá funcionando, você faz alteração quando é a necessidade, né? A gente não pode ficar navegando em hype nem nada, né? Eu acho que isso do faz sentido é o que caminha pros projetos, assim, eu acho que é o que é certo.
É bem isso que o Antônio comentou, né? Por exemplo, veio o Angular e o React aí depois do jQuery, né? E isso não quer dizer que, porque ficou obsoleto, que não serve, mas sim, a constante necessidade da gente tem de trazer coisas novas com propósitos diferentes que faz as libs surgirem, né? O jQuery hoje, igual o próprio Douglas comentou, no Bootstrap, as animações, assim, tem a parte de estilização, né, que é as classes prontas do Bootstrap, né, e tem umas partes que é de animação que o Bootstrap gera, né, que é alguns effects, né, que ele gera na tela, né, e aquela parte lá, ela é por debaixo dos panos, é um jQuery, né, que tá rodando ali. O jQuery ainda tem seu propósito no mercado.
Exato. E também tem essa questão da maturidade do desenvolvedor, que achar só porque uma coisa já é um pouco mais antiga, ela não serve pra nada. Se não fosse isso, os próprios bancos já teriam apagado o COBOL lá, né? Todo mundo fala muito mal de COBOL, mas queira ou não, vai tentar migrar aquilo lá. Você acha que vale a pena? Não vale, tá funcionando, então... E primeiramente, a gente tem que pensar no valor para o nosso cliente. Se o nosso cliente tá realmente satisfeito, ele tá sendo atendido, eu acho que isso é o mais importante, ver o nosso cliente satisfeito.
Vocês explicaram, né, tipo, os problemas que o jQuery, ele soluciona, né, e a gente entende também o contexto dele ser uma biblioteca por um tempo que a gente era mais pra trás, né, que a gente tinha uma defasagem de memória de máquina e tudo mais. Interessante vocês terem falado, porque eu nem saberia que ele, tipo, ajudou muito nessa otimização, assim. Vindo mais pro tempo atual, trazendo, né, o contexto do React, ele veio pra solucionar o quê?
Antes eu queria fazer uma perguntinha. Qual foi o primeiro contato ou o que vocês ouviram sobre o jQuery? O que vocês achavam que era?
Fala por mim. Eu, quando eu escutei jQuery a primeira vez, eu achei que era uma linguagem de programação. E fala pra você, eu até levei um certo tempo pra entender que, na verdade, aquilo era um JavaScript abstraído, né? Vamos falar assim, né? Pelo menos assim, eu usei ele bastante pra manipulação de DOM, coisa que eu faço com JavaScript, né? Mas em chamada Ajax, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar em jQuery, eu tinha mais ou menos uma ideia de uma linguagem de programação aí como uma outra, e não uma biblioteca que eu descobri depois, né?
Pra mim, a primeira vez que eu ouvi foi meio que um sinônimo de dar vida ao meu site. Foi do jeito que eu aprendi, né? Depois, com o tempo, me aprofundei tanto e vi que conseguia fazer as mesmas coisas, principalmente depois do HTML5, só com CSS.
Puts, eu vou falar que eu nunca nem mexi com jQuery, assim, só. Na época do técnico, a gente teve que fazer um trabalho que tinha que mexer um pouco com a parte mais de front, mas eu não fiquei com isso, então nunca me aprofundei muito em saber o que era exatamente. Fui saber um pouquinho mais pra frente, mais especificamente, assim, conversando com meu irmão, que ele é designer e tal. Então, ele me explicou algumas coisas. Mas eu sempre fui muito total back, sabe? Tipo, a pessoa total de algoritmos. Então, eu acabava nunca me relacionando muito com essa parte. Eu sou uma pessoa que demorou pra entender.
O meu primeiro contato foi utilizando o AspNet MVC e no Boilerplate, que tem a aplicação, né? Ele já vinha baixado através do Nuget, que é o NPM ali da Microsoft, basicamente. Então vinha esse pacote, né, instalado, que dava algumas automatizações, melhorias no nosso front-end, né, do AspNet MVC. E o legal também foi a parte também de qualidade de código. Eu lembro que antigamente as pessoas não gastavam muito tempo, né, na questão de testes. Não tinha teste pra nada, o teste era produção. Dava uns cliques, gravava um videozinho e era isso o teste. Então acho que um dos pontos mais positivos que o React vem trazendo é a questão de qualidade.
É, a gente não pode, assim, desfazer do jQuery também, porque tinha alguns tratamentos de IOS, por exemplo, que economizava bastante tempo, né? Eu não mexi muito, mas economizava tempo. Então, tem seus pontos positivos também.
Acredito que não era tão popular, assim. A biblioteca que eles criaram para a questão de testes, ela não era muito difundida, assim. Igual hoje que temos o Jest, ele foi vendido muito bem com o React, porque é da mesma empresa, e quando você cria um boilerplate do React, já vem a biblioteca instalada. Então, acredito que na época, como era tudo novo, que Unity poderia ter sido um pouco mais elaborada para gerar essa cultura de testes. Mas acho que é uma questão de evolução também.
Hoje o ecossistema de JavaScript, né, cresceu e mudou muito. Então, no início, a maioria dos frameworks ali existiam e criavam suas próprias funcionalidades. Também as principais navegadores tornaram suas APIs mais consistentes, né? Então, hoje, como o React, ele trabalha com o Virtual DOM, e então ele processa todos os elementos ali na memória antes de jogar isso para a tela, ele consegue ter uma otimização gigantesca, né? Ele tem um processo de, eu chamo de reconciliação, né? Reconciliation é a forma de como que o React reprocessa esses algoritmos para estar exibindo, né? Então, ele te dá uma otimização gigante, assim, no contexto.
E acredito que também, que deu esse boom tão grande também, teve a questão do Angular. Eu acho que ele foi um framework que meio que transformou a web, né? Quebrou aquele monopólio do jQuery. Todo mundo somente usava jQuery praticamente. E ela falou assim, não, vamos padronizar esse aqui, vamos organizar a casa. Vamos criar um ecossistema pra gente desenvolver. Então, a própria profissão de desenvolvedor web ficou mais forte. Surgiram mais devs específicos naquela área. Com isso, a galera foi se dedicando mais, estudando mais, e foram vendo novas necessidades. Antigamente, a gente não conseguia ver para onde deveríamos evoluir por conta também das limitações técnicas e de software, né? De hardware. Mas hoje, graças a essa transformação, e seja desde lá o Angular 1, o Ionic, o Cordova, trouxe esse mundo web também bastante forte. Tudo isso foi feito pra gente chegar onde a gente chegou hoje, no React. É uma parte da evolução, né, da web. A necessidade agora era mais de renderização de componente de uma forma separada, com uma única responsabilidade. A gente viu que a gente poderia escrever pequenos bloquinhos de código, poderiam servir para uma específica funcionalidade. Uma parte mais visual, né, digamos. E sim, o React foi muito útil para essas interfaces web.
Eu fiquei curiosa com uma coisa que o Douglas comentou. O React, ele traz o processamento do DOM virtual, é isso?
Sim, ele tem o Reconciliation, né, que ele provê um API declarativo para você. Então você não precisa se preocupar, mas praticamente o que muda em cada atualização que o DOM faz. Então ele cria esse virtual DOM, ele manipula isso na memória primeiro, com esse algoritmo, e te entrega o DOM praticamente pronto para a tela, né? Coisa, por exemplo, o jQuery não fazia. O jQuery trabalhava, manipulava o DOM diretamente na tela.
E isso exigia uma renderização completa da página.
Isso.
Sendo muito mais pesado, né?
Não tinha nenhum outro framework que fazia isso antes do React? Ou ele trouxe toda essa inovação, tipo, de inédito?
Eu acredito que o que popularizou foi o React. Eu não lembro de ter alguma outra lib que utilizou essa tecnologia.
É, mas eu acho que, com o passar do tempo, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, né? Esses gigantes aí da tecnologia começaram a usar e começou a se espalhar, né? Ainda mais sendo open source, popularizou, né? Ajudou aí a popularizar também.
E são novos conceitos, né? Eles não ficam presos a uma empresa específica. É igual a questão agora do PWA. Tá sendo muito forte pela Google, pela Microsoft, tanto que no Windows 11 agora você vai encontrar bastante aplicativo aí PWA, né? E além de ter compatibilidade com até aplicativos Android, isso é muito legal. E acaba expandindo o universo de possibilidades.
Ai, o Windows 11, eu achei que ia demorar tanto pra ouvir isso. Tô me acostumando ainda. Sai.
É, estão ficando os velhos.
É, exatamente.
Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Por que fazer um blog com React e não com jQuery?
Aí eu te pergunto, você quer sofrer com estilo ou você quer sofrer no jeito rústico?
Os dois vão sofrer? Meu Deus!
Os dois vão sofrer.
A vantagem do React, você consegue criar esses minis, né? Ele tem essa finalidade de você criar minis componentes, né? Então você consegue quebrar minis componentes ali pra você montar o seu site, né? E fora que você consegue estar trabalhando ali com CSS muito isolado naquele bloco, coisa que você ia sofrer bastante ali com o jQuery, principalmente com a manipulação ali dos dados, né? Que com a facilidade de estados no React é muito mais fácil.
Eu lembro que um dos primeiros desenvolvimentos que eu fiz com o jQuery, na época eu era estagiário, né? Me passaram um chat e era pra ficar igual esse chat do Facebook aí, notificação, envio de arquivos e tal. Eu lembro que a gente precisava criar janelinhas novas, né? Diminuir a barrinha lá para texto da mensagem, mostrar que o usuário tá online ou não. Lembro que até utilizei a tecnologia SignalR da Microsoft. Só que assim, eu tinha que montar os templates, né? E a minha ideia foi criar, através de pequenos bloquinhos de JavaScript, templates de HTML por texto. Galera, eu lembro que esse chatzinho eu tinha feito num arquivo só e ele tinha 1.200 linhas de código só para fazer interface de componentes do meu chat. A manutenção era complicadíssima, por mais que eu tentasse organizar na época, com as minhas limitações técnicas, era muito difícil da manutenção, porque era tudo concatenado, sabe? Sempre lá colocava aspas, mais, colocava uma variável, mais, não sei o quê. Então, a gente tinha uma dificuldade para questão de componentes, né? Interface. Agora, já no React, nós utilizamos aquela sintaxe, né? Que é o JSX, JavaScript Syntax Extension, que é uma outra maneira de enxergar o nosso código. A gente escreve ele de uma forma mais organizada. A gente utiliza props, que são as propriedades, né? A gente pode colocar é como se fosse uma variável ali para colocar algum nome, um texto na label, uma descrição. E assim a gente consegue personalizar nos componentes sem ficar afetando o comportamento dele. Então, assim, isso foi, para mim, uma das coisas mais incríveis do React.
Ô, Ariadne, eu vou até falar assim que você não precisa se preocupar com sofrer muito com React, não, nesse ponto de utilização. Hoje, por exemplo, tem muitas libs aí que já oferecem muita coisa pronta pra gente nesse sentido, sabe? O próprio Material iCore, por exemplo, ele é uma lib que tem vários componentes. Por exemplo, você quer construir uma tela e ela tem um formulário. Aí você tem que, se você fosse fazer em jQuery, por exemplo, você ia ter que construir os inputs, né? Usando HTML, e aí você ia utilizar, etc. E aí com isso você ia gastar um certo tempo, sabe? Aí hoje com o React, você precisa criar um formulário e você precisa ter esses inputs. E aí basta você importar essa lib, um exemplo, né? E você coloca lá input e pronto, aparece um input na tela. Aí você coloca os inputs e já vem estilizados pra você também. Então, essa questão de componentização veio bastante favorável pra gente nesse sentido. E também na questão de teste, sabe? Porque esse componente que você tá importando, como ele já é de uma propriedade de uma outra biblioteca, ele já vem testado por essa biblioteca, como é o caso do MaterialUI. Não precisa se preocupar com, será que vai funcionar esse aqui? Entendeu?
Já tem uma garantia, né? Boa.
Já tem uma garantia e você ganha produtividade, que você não precisa se preocupar com esse estilo. E outra coisa legal também, que para essa biblioteca em específico, tem a questão que ela é responsiva, né? Então você consegue trabalhar até com mobile com ela, sabe? E a biblioteca já vem com essa preocupação para você, sabe? De não zoar os inputs na tela, zoar os campos, porque sua tela é menor que a do outro, sabe? Que era uma preocupação que a gente tinha antes também.
Vou me aventurar depois, aí eu conto pra vocês.
E por curiosidade, hoje o React com o Standalone NPM contendo 10 milhões de downloads semanais. Então, assim, quando a gente fala o jQuery está morto e ele tem cerca de 4 milhões, é um pouco mais que o dobro, né? Então, assim, eu não vejo que o jQuery ainda está fora do jogo. Mesmo que a gente não utilize hoje como preferência, né? Tem bastante gente que usa.
O React está há quanto tempo no mercado já?
Ele lançou dia 29 de maio de 2013. Faz um tempinho legal. Mas eu lembro que demorou um pouquinho, assim, pra pegar, né, de verdade. Pra popularizar. Que ainda eles lançam muito aquela coisa de versão beta. Na época também a Angular tava muito forte. Então acho que isso aí foi uma questão de tempo.
Vale lembrar, né, Antônio, que o React, ele, se eu não tô enganado, ele foi usado pelo Instagram ou Facebook primeiro, né? É da Facebook, mas eu não tenho certeza de qual que era a empresa primeira. Mas ele foi originado dentro de uma empresa dessas, né?
Exato, eles lançaram para o Facebook primeiro.
E quando lançaram, eles tinham um conceito que era fazer apenas aplicações single pages, né? Que eles falavam na época. Que era fazer tudo numa tela só. Igual que é o Facebook hoje, né? Que o Facebook hoje você entra na homepage dele e tudo que o Facebook pode te oferecer, você não consegue achar naquela homepage. Até a aba de aplicativos pra você jogar tá lá na homepage. Só você olhar lá no canto.
E digo mais, o React surgiu em 2011, galera. Faz mais tempo ainda. Em 2013 que ele foi aberto pra comunidade. Olha como o tempo passa.
Ô, louco. Já fez seus 10 anos aí.
E até que tá durando bastante, hein?
Ah, o jQuery tá quanto tempo já no mercado? Vai durar bastante aí, então, React.
O jQuery é mais velho que o Java.
Mano do céu. Encontra
mais velho que o JavaScript.
Então é isso, galera. Se você escutou o episódio e curtiu, compartilhe. Estamos nas redes, no Twitter e no Instagram como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Instagram como jr_acn.
Eu estou nas redes que tiver como Douglas Altron. Se você pesquisar lá, tanto no Instagram, no LinkedIn, no GitHub, você vai encontrar eu lá.
Eu estou no LinkedIn como o Thiago Moreira, só me procurar lá. O link do meu canal vai ficar linkado aqui também no podcast, também. Se precisar, só dá um toque.
E lembrando, pessoal, temos vagas, hein? Acessem carreiras.magazineluiza.com.br
ou pode digitar luizalabs.com que você vai cair também já na página de vagas.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.